Agora são 10 horas e 50 minutos, domingo tem vestibular, né? Começa o vestibular. Para alguns, a realização de um sonho. Para outros, um pesadelo. Para algumas famílias, é hora do filho se consagrar. Para algumas famílias, talvez seja a hora da prova de que se tudo aquilo que se investiu deu certo ou não, e vem a cobrança. E eu vou conversar sobre esse tema, sobre o ambiente educacional, sobre vestibular. Qual é a relação que se estabelece entre filhos na escola, pais e na hora que você tem que colocar isso tudo à prova, como, por exemplo, na busca de uma vaga numa universidade pública, como vai acontecer agora no domingo, como também durante o ano todo, né? Eu tenho aqui comigo o Ricardo Suzuki. Ele é formado em matemática, ele é orientador educacional. O Ricardo é defensor de um projeto, inclusive, de mudar a forma de agir e educar com a nova proposta de escola. Mas, enfim, vamos conversar um pouquinho com o Ricardo. Eu vou chamar de professor Ricardo, pode ser?
Pode ser.
Bom, professor Suzuki.
É, acho que o pessoal vai conhecer,
mas, né? Professor Suzuki. Professor Suzuki, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia.
Nós estamos aí com o vestibular no domingo. As famílias com a expectativa enorme, alunos também. Como lidar com a competitividade com essa geração?
É, sabe, Gilson, isso é uma das coisas mais complicadas hoje, né? Hoje eu costumo dizer que existem os alunos que estudam pesado, existem, claro, aqueles alunos que ainda não conseguiram engrenar num estudo um pouquinho mais correto, digamos assim, mais pesado, mas dentre esses muitos alunos que se preparam muito bem, que fazem o seu estudo conceitual, resolução de exercícios, o grande diferencial hoje para que ele conquiste a sua aprovação é a parte emocional. Né? São essas questões emocionais. Questão emocional não é só eu vou chorar na hora da prova, eu vou me desesperar na hora da prova, eu vou gritar na hora da prova, eu vou desmaiar na hora da prova. Também pode chegar a esse extremo. Né?
E tem alguns que
chegam. Mas a questão emocional que eu digo é o dia a dia mesmo. Né? Desde aquela coisa do agora eu vou pro terceirão, agora eu vou pro meu cursinho, hoje em Maringá com os processos de avaliação seriado, né, com o PAS, desde que o aluno entra no ensino médio, ele já começa a ser testado pela universidade. Né, ele já começa a caminhada dele rumo à universidade. E aí, nesse momento, pequenas conversas ou pequenas coisas que são colocadas para esses alunos já fazem muita diferença, do tipo, e aí, que curso que você vai fazer? Nossa, mas é esse? Ou muitas vezes alunos que têm ali um, dois anos de cursinho chegam para almoçar no domingo, ou chegam para almoçar amanhã no sábado e o tio fala assim, nossa, mas você vai fazer vestibular amanhã? Ainda não entrou na universidade? São pequenos detalhezinhos que geram uma pressão gigantesca na cabeça dos alunos, né? E que fazem uma diferença muito grande na realização da prova. Porque muitos dos nossos alunos têm relatado assim, Suzuki, na hora da prova, na hora do vestibular, eu pego uma questão, exemplo, a primeira questão do vestibular, eu tenho dificuldade e aí minha cabeça já remete a todos os problemas, se eu vou ter que fazer cursinho ano que vem de novo, o que meu pai vai falar,
Ele nem resolveu a prova, a cabeça dele já está lá na frente.
Exatamente, né? Que é o que eu falo, que numa prova de vestibular você tem que saber errar. Né? Acertar todo mundo sabe. O diferencial numa prova de vestibular é você saber errar. É você ter certeza que você vai errar e que o teu erro de uma questão que realmente você não sabe não pode afetar as outras questões, aquela que você sabe. E acontece muito. Tem alunos que têm potencial, às vezes, para fazer 500, 550, 560 pontos e no resultado do vestibular vem 450, 400. Questões assim absurdas, de 150, 200 pontos de diferença do potencial, porque as primeiras dificuldades que se impõem na prova, ele já perde completamente a parte emocional.
Bom, professor, então vamos pensar o seguinte, professor Suzuki. Eu tenho, às vezes, um aluno muito bem preparado. Tem lá várias horas de estudo por dia. Aquele típico aluno, claro que eu estou usando aqui até uma forma simbólica, que vai fazer medicina.
Sim.
Que estuda, estuda, estuda. E ele pode colocar tudo a perder por uma questão emocional.
Com certeza. Né, nesses 8 anos que eu venho acompanhando mais de perto essas questões, né, como orientador, como coordenador, eu já vi muitas histórias de alunos que demoraram ali 1, 2 anos, ou que às vezes, infelizmente, até chegaram a desistir do curso que queriam pelas questões emocionais. Né, porque não conseguiram aguentar isso e em determinado momento chegam num limite que eles falam e chegam a adoecer, né, tanto física quanto psicologicamente. Eu costumo dizer que tem algumas viroses, alguns problemas estomacais que acontecem somente em julho e dezembro, né? Então são vírus e bactérias aí que obedecem um ciclo que sempre acontece nas vésperas do vestibular da UEM ou às vésperas de vestibulares importantes.
Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. De quem é a culpa disso? Porque os pais ficam pensando assim, poxa, mas eu dou toda a infraestrutura pro meu filho, ele não trabalha. A gente tá brincando aqui, o Suzuki, antes da entrevista, que na nossa época a coisa era mais a cobrança. Né? Eu Exatamente. Quero que você resolva. Hoje os pais falam, pô, mas eu te dou toda a estrutura, você não trabalha. ter acesso a uma boa escola, bons professores, e não deu certo. Aonde que está a falha? De quem é a culpa?
É até interessante, sabe, disso, porque assim, primeiro eu acho que a primeira questão é, eu acho que a culpa... ninguém tem culpa especificamente. A culpa é de todos nós, na verdade, que lidamos com a educação. Mas a culpa está muito onde? Em a gente discutir pouco essas questões. A gente discute coisas, às vezes, muito burocráticas, né? Qual o conteúdo que vai cair? Se o item 08 tinha que ser verdadeiro ou tinha que ser falso? A gente discute algumas coisas muito burocráticas, assim, se vai ter sociologia ou se não vai ter sociologia.
Se vai cair tal conteúdo.
Exatamente. E a gente esquece de discutir o que é mais importante na educação, que é, nós estamos falando de gerações diferentes. Né? Nós estamos falando de gerações, e inclusive existem nomes para essas gerações, existem cientistas, psicólogos, psiquiatras, pedagogos que estudam essas gerações, geração X, geração Z, geração Y, né? Agora a geração alfa, que é a mais nova das gerações.
Agora,
né?
Voltou o alfabeto de novo.
Voltou. Então assim, a gente tem, preciso discutir isso, porque, por exemplo, até para a gente, então a culpa é da falta talvez de diálogo em relação a isso, é a gente achar que a gente tem que educar gerações diferentes, de maneiras iguais, para ter os mesmos resultados. Você pode fazer coisas diferentes para obter resultados iguais, mas fazer, educar essas duas gerações diferentes, de maneiras iguais, com certeza não vai dar bom resultado.
Uma coisa que eu queria te perguntar, tu não tem filhos, né? Quem tem filhos, para e pensa nisso, né? Eu tenho filhos, mas enfim, já não são tão novos assim, com 14, vai enfrentar o vestibular em algum momento. Mas aquela ideia fundamental de que a gente tem uma relação com o filho, que tem que ser um pouco diferente da forma de como a gente era filho.
Exatamente.
Então, por onde que ela parte?
Exatamente.
Porque a gente era muito cobrado, por onde que eu consigo fazer meu filho chegar onde ele precisa? Porque
uma das coisas que eles mais sofrem e que eles relatam é assim, Suzuki, meu pai chega e fala assim, não, porque no meu tempo eu trabalhava, estudava e conseguia. Agora você só trabalha, você só... Porque o que acontece? As dificuldades impostas às gerações, elas são diferentes. Então você tinha uma geração, primeiro, muito mais concentrada em qualidade do que quantidade. Então a informação que você tinha era uma informação que era dada pelos seus pais. Então, se eu quisesse saber o significado de uma palavra, ou se eu quisesse saber como funciona uma questão... Vou dar um exemplo básico. O meu filho quer falar sobre uma espécie de uma cobra. Se eu quisesse saber isso, eu tinha que ir numa Barça, eu tinha que ir num livro, eu podia perguntar para meu pai às vezes poderia não ter esse conhecimento. Hoje, eles têm acesso muito rápido, ele pega o celular dele, ele digita no Google, espécie e tal, e ele sabe todas as informações. Agora, quando eu digo sabe todas as informações, o que essa geração faz? Ela é muito rápida. Ela consegue a primeira informação, ela pega o título de uma notícia e ela acredita naquilo como uma coisa que é verdadeira. Então ela tem acesso a uma quantidade muito grande, a pouca qualidade. E por eles terem sido menos cobrados, inclusive desde a infância, eles não se acostumaram com isso. Eles têm uma área do cérebro, da parte de resistência, tem um psicólogo belga, que hoje ele é professor da Universidade de Paris, que inclusive ele fala sobre isso. Ele fala assim, ó, as crianças de hoje, a geração Z, ela tem menos resistência cognitiva. Então eles são muito impulsivos, mas eles têm dificuldade de parar e pensar, pô, faz sentido isso? Então ele se emociona, o pai cobra, não, porque se você não fizer, o ano que vem
ele
você vai ter que trabalhar.
Ele sente a carga emocional da cobrança.
Exatamente. Então nós, o que nós fazíamos? O nosso pai chegava e dizia, se você não passar no vestibular, ano que vem você vai ter que trabalhar. Se você não passar no vestibular, ano que vem você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E nós sentimos isso como um desafio.
Isso.
Primeiro porque nós acreditávamos que nossos pais realmente fariam isso. E hoje, nessa geração, às vezes os pais eles têm ameaçado e não têm cumprido algumas dessas coisas.
Até aquela coisa do cara passar, ele está falando isso, mas vai fazer.
Mas não vai fazer. Só que ele se sente pressionado. Apesar de às vezes ter a noção de que, de repente, nem vai acontecer, ele se sente muito pressionado, ele fica com medo. Ele leva isso não como um desafio, ele leva isso como uma pressão muito grande. Então ele chega na hora
da... crítica, por exemplo.
Exatamente. Ele leva como uma crítica e ele chega num momento que ele fala assim, putz, eu não... chega num momento da prova e fala assim, eu não estou aguentando mais isso. Né? Então ele acaba passando ele acaba tendo a situação de às vezes desistir durante a prova, de sair da prova e falar, não vou conseguir, ou às vezes fazer uma redação ruim, por exemplo, num segundo dia de prova.
Para encerrar nossa conversa, uma última pergunta, eu tenho um minuto para a gente responder isso. Como é que o pai deve agir objetivamente agora, domingo? Tem alguns pais que vêm lá, né, de outra cidade, ficam com os filhos no hotel aqui em Maringá.
Sim.
Leva o filho para fazer o vestibular logo cedo, ficam lá esperando o filho terminar a prova e no dia seguinte, né, dos 2, 3 dias de vestibular, ele vai fazer isso. Isso está certo? Até onde um pai deve, um filho deve agir nesse momento de uma avaliação? Qual dica não se dá, mas enfim, Qual seria a melhor forma de tratar esse momento, que é o momento do vestibular?
Essa geração, ela precisa muito, sabe, disso, do apoio, né? Essa geração, ela precisa do apoio. Se o pai tem consciência de que o filho se dedicou o ano inteiro, é preciso dar um apoio, no sentido de, ó, filha, nós sabemos o que você fez, nós temos o apoio total, vamos tentar, vai lá, você vai conseguir, você vai conquistar o seu objetivo. Evitar na saída da prova questionar muito, e aí, como é que foi? Conseguiu ou não conseguiu? O aluno não sabe, é uma prova, por exemplo, primeiro dia 40, questões de somatório, o aluno sai da prova sem ter exata noção de questão de pontuação, né? Então é muito importante dar este apoio, falar, ó, eu sei o que você fez, nós estamos aqui, justamente porque nós acreditamos naquilo que você desempenhou durante o ano. Vá, faça o teu melhor e vamos cuidar do assim, sabe? Nós vamos te dar o suporte caso a coisa não aconteça da forma como a gente imaginou que ela possa acontecer.
Estilo, estamos do seu lado independente do que aconteça.
Exatamente. E essa geração precisa muito disso.
Professor Suzuki, muito obrigado por esta conversa aqui na CBN.
Imagina.
Eu conversei com o Ricardo Suzuki, que é formado em matemática, ele é orientador educacional, e conversou um pouco sobre essa geração que ele chama de geração Z. Diz até que já tem a geração alfa aí. E que ela precisa de apoio, diálogo, e de que ela precisa principalmente trabalhar a emoção mais do que o conteúdo.